Parashá dessa semana é Parashat Tetzavé. Parashat Tetzavé, a Torá conta para nós sobre as roupas do Kohen Gadol, as roupas dos Kohanim em geral, como que eram confeccionadas, todos os mínimos detalhes. E depois, a Torá fala para nós, no restante da Parashá, sobre a forma que vão inaugurar o Mishkan. Como que deve ser inaugurado o Mishkan? O que deve ser feito? No final da Parashá, a Torá conta sobre o pequeno altar que tinha no Beit HaMikdash, que se fazia nele o incenso todos os dias, de manhã e à tarde. Além disso, essa semana, nós temos uma porção especial, a segunda das porções especiais, Parashat Zachor. Parashat Zachor é uma obrigação de todos, homens e mulheres, ouvirem. Uma mitzvah, temos que lembrar todos os anos o que Amalek fez para nós quando nós saímos do Egito, e a mitzvah que nós temos de apagar a lembrança de Amalek. Se lê isso logo antes de Purim, uma vez que Haman era descendente de Amalek, então nós já aproveitamos a semana que estamos falando sobre a família para lembrar também Parashat Zachor. Quer dizer, tem que ler uma vez por ano, e justo nós, nossos sábios escolheram esta época para lembrar e ler dentro da Torá Zachor. A Torá fala que temos que lembrar de Amalek, Asher karecha baderech, eles karecha no seu caminho. E o Rashi nos traz que a palavra karecha tem alguns significados. Karecha é do significado de mikre, acaso. Karecha é do significado de keri vetumá, impureza. E karecha é de esfriar, kar. Eles esfriaram o ânimo. Estava todo mundo muito empolgado. O povo de Israel saindo do Egito, cheio de milagres. Ninguém tinha coragem de chegar perto deles. De repente, Amalek vem e ataca. E de repente deu uma esfriada. Todo mundo falou, não é assim como nós estávamos pensando. Não é bem assim, olha só, dá para atacar eles. Então esfriou bastante. E como dizem nossos sábios, não é só que esfriou nos outros, esfriou dentro do nosso povo também. Todo aquele ânimo e toda aquela fé forte que tinha até aquele momento. O conceito de mikre, de acaso, que Amalek tem como lema que tudo é um acaso. Tudo é uma coincidência. E não pensam na existência de Hashem. Tanto é, quando a Torá conta para nós sobre a guerra de Amalek, primeiro está escrito que o povo de Israel estava se perguntando: Hayesh Hashem bekirbeinu im ayin. Será que nós temos Deus entre nós ou não? E aí em seguida veio Amalek. Quer dizer, eles estavam com um comportamento típico de Amalek. Será que Deus está conosco? Será que tudo que acontece é a mão de Hashem? Ou é um acaso, ou é uma coincidência? E aí veio Amalek em seguida, atacou eles. Para mostrar para eles que Para mostrar para nós que não existe coincidências, não existe acasos. Tudo vem da mão de Hashem. E isso tem tudo a ver com a história de Purim. Afinal, toda a história de Purim são um monte de milagres naturais. Se você ler a história de Purim de uma forma superficial, você não vai ver nenhum milagre. De forma superficial, nós vemos na história de Purim um monte de acasos. Por acaso, Ahasverosh mudou a capital de Eilam para Shushan. Por acaso, lá morava Mordecai e Esther. Por acaso, teve todo o banquete. Por acaso, nesses banquetes, ele acabou matando a Vashti. Por acaso, Haman subiu ao poder. Por acaso, o Mordecai ouviu a conversa de Bigtan e Teres, queriam matar Ahasverosh. Por acaso, tudo acasos. E assim vai indo até o final da Megilá. Não tem assim algo que você olha e fala, puxa, milagre. Mas depois que você lê a Megilá inteira, você vê como toda a Megilá é, no final das contas, um enorme milagre. Karechá, Mikre, acaso. A pessoa pode achar que a vida é um acaso, mas a vida é totalmente regida lá de cima por Deus. Por isso, nós lembramos na mesma semana todos os assuntos ligados a isso. Se é Amalek, se é Haman, a história de Purim, tudo isso está ligado com esse fator que nós temos que reconhecer a presença de Hashem em todos os momentos da nossa vida. Infelizmente, no cotidiano nós acabamos esquecendo isso. No cotidiano nós acabamos pensando que as coisas são acaso, e nós acabamos achando que tudo o que acontece é uma coincidência. Mas nós temos que estar cientes que tudo é regido lá de cima. Vai chover ou não vai chover? É só abrir o jornal, vamos ver a previsão. A previsão diz que vai chover. Tu não precisa rezar por chuvas, afinal vai chover de qualquer jeito. Ah, o jornal diz que não vai chover esse fim de semana. Então que adianta eu rezar? Já está previsto que não vai chover. Isso é terrível. A previsão de chuvas não é o jornal que dá. É Hashem, depende dele. Se Hashem quiser que chova, vai chover. Se tem previsão, se não tem. Quantas vezes nós vemos que a previsão erra? O que quer dizer a previsão erra? A previsão não erra. O que quer dizer a previsão erra? Significa que Deus manda chuvas quando Ele quer mandar. Pode ser que tenha uma série de coisas climáticas que te levam a concluir que vai chover, mas isso não quer dizer que é o jornal que define quando vai chover. E assim com todas as outras coisas. Nós temos que rezar, orar, pedir para Hashem por tudo aquilo que nós queremos. O Rav Shach conta que uma vez, numa aldeia, falaram, olha só, surgiu uma nova invenção, um trem. Mas é engraçado, parece que é alguma coisa que funciona, mas não tem cavalos que puxam. Como pode ser que ele anda sem cavalos puxarem? Então montaram lá um grupo de pessoas que vão investigar. Camponeses vão investigar como é que o trem anda sem ter cavalos puxando. E foram fazer estudos, voltaram depois de alguns meses para a aldeia e falaram, nós descobrimos, 90% do problema nós resolvemos. Então perguntaram as pessoas da aldeia quais foram os estudos e 90%, o que foi que vocês descobriram? Eles falaram, olha, nós fomos lá verificar e nós vimos que o trem tem 10 vagões. Tem uma locomotiva e 9 vagões. E nós fomos lá e verificamos o último vagão, como é que ele anda. Procuramos se tem algum cavalo puxando e não achamos. Mas aí nós percebemos que ele anda porque o 9º vagão puxa o 10º. Então, nós chegamos à conclusão que o 10º anda porque o 9º puxa ele. Aí nós fomos investigar como é que o 9º anda. Procuramos se tem algum cavalo puxando, não achamos. Mas nós descobrimos que o 8º vagão puxa o 9º. E assim sucessivamente. Até chegar na locomotiva. E a locomotiva, de fato, nós não encontramos nenhum cavalo. Não tem nenhum vagão na frente que puxe. E ficamos, de fato, numa pergunta. Mas 90% nós resolvemos. 9 vagões são puxados um pelo outro. Só o 10º que nós não descobrimos como é que ele é puxado. Diz o Rav Shach assim também. Acontece conosco. A pressão atmosférica agora, ou as nuvens, ou os ventos, ou, tudo que é motivos que nós olhamos. Ah, então vai chover, não vai chover, como vai ficar o tempo? Mas nós esquecemos que a locomotiva de tudo isso é Deus que move. Nós temos que reconhecer Deus dentro da natureza. Nós temos que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. A Gemara pergunta Esther Minatorá Minayin. Onde é que nós encontramos uma dica da Esther na Torá? Ve'anohi haster astir panai bayomahu. Eu vou me ocultar naquele dia. Esse versículo está falando sobre épocas difíceis. E Hashem fala, eu vou me ocultar. O que significa vou me ocultar? Esse é o conceito da Megilá. Megilá não tem o nome de Hashem escrito em nenhum lugar. Mas tem um monte de dicas do nome de Hashem ao longo da Megilá. Demonstrando que muitas vezes, no nosso cotidiano, não dá para enxergar Hashem assim, claramente, abertamente. Não é igual aos milagres da saída do Egito, que se via a mão de Hashem assim, fácil. Mas nós temos que saber que as mãos de Hashem estão mesmo nos lugares onde parece que ele não está. Mesmo nos lugares mais ocultos, lá está Hashem. Tem uma história muito bonita. Certa vez um sujeito nos Estados Unidos, Yankel abre o jornal e ele vê que tem um anúncio. Mr. Greenberg precisa de uma doação de rim para o seu filho. Logo Yankel pensou, puxa, uma mitzvah grande poder ajudar uma pessoa. E eu tô disposto, eu quero doar um rim para essa pessoa. Então Yankel chegou para o pai e falou, pai, eu quero doar um rim. E o pai falou, mas como assim doar um rim? Então Yankel abriu o jornal e mostrou, olha só, tem aqui um anúncio pedindo uma doação de rim, eu quero fazer essa mitzvah. O pai olhou para o jornal e falou, de jeito nenhum, você está proibido de se aproximar dessa pessoa. Mantenha a distância, não tem doação nenhuma. Aí o filho tentou falar, conversar com o pai. O pai não queria ouvir de jeito nenhum já. Assunto encerrado. Não vai ter de forma alguma doação e eu não quero nem que você fale com esse sujeito. O filho viu que não tem diálogo. Foi pedir para o rabino. Falou com o rabino, rabino, por favor, você pode conversar com meu pai, descobrir o que está acontecendo. E o pai, o rabino então foi visitar o pai. E quando ele chegou, o pai viu o rabino chegar. Já imaginou por que ele veio. Falou, rabino, se o senhor veio aqui tentar me convencer ao meu filho doar um rim, ou o senhor sai, ou eu vou me retirar da casa. O rabino ficou assustado, mas viu que o negócio é sério. Saiu. Falou pro Yankel, olha Yankel, tentei conversar com teu pai, mas teu pai me colocou para fora de casa. Alguma coisa é muito séria nessa história. Eu não sei como, o que fazer. E o Yankel falou, não, mas a gente precisa descobrir, porque alguma coisa, de fato, está grave nessa história. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. Então o Yankel falou, olha, rabino, eu conheço meu pai. Meu pai, quando bebe um pouco mais, ele acaba se liberando um pouco, acaba contando coisas que no normal ele não conta. Está chegando o Pesach. Passa lá em casa, depois do Seder, depois de 4 copos de vinho, provavelmente ele vai acabar contando. Tá bom, o rabino concordou. E lá foi o rabino, terminou o Seder, o rabino chega na casa do pai do Yankel. E entra e fala, assim que ele entra, o pai já fala, ô rabino, bem-vindo, Gitionter, desculpa aquele dia que eu fui indelicado e falei tão grosso com você para sair de casa, sabe, é uma história que me dói muito e por isso eu perdi um pouco a cabeça, acabei falando indelicado. Aí o rabino falou, sim, então o que foi exatamente? Alguma coisa dolorida, você não quer se abrir, contar? Tá bom, rabino, senta aqui, eu vou te contar. E aí o sujeito conta, olha, antes da guerra eu tinha família. E os nazistas levaram a minha família inteira, não sobrou ninguém. A única pessoa que sobrou da minha família era um filho meu, filho pequeno, que eu consegui levar comigo para o campo de concentração. Mas lá no campo tinha que tomar muito cuidado, porque os alemães não podiam de jeito nenhum saber que eu estava com uma criança lá na nossa barraca. Então, eu fazia de tudo para o meu filho não gritar e não chorar. E eu ficava com ele uma parte do dia, outra parte eu ia trabalhar, eu deixava um colega cuidando dele na barraca, e assim a gente se alternava para sempre estar alguém junto com ele. E durante muito tempo ninguém descobriu que tinha uma criança. Até que um dia os nazistas descobriram que eu estava escondendo uma criança, que tinha uma criança nessa barraca, e mandaram um capo. Um capo veio e entrou de repente na barraca e falou: passa a criança aqui. Aí eu tentei dialogar com ele: escuta, não faz isso, você é Yehudi, eu também sou, não faz isso com meu filho, por que você vai levar ele? A única coisa que me sobrou na vida. O capo não quis ouvir, pegou a criança, saiu da barraca, fechou a porta, e de repente eu, tá contando o pai, eu ouço dois tiros. Dois tiros mataram meu filho. E arrasou a minha vida. Arrasou a minha vida. E esse capo que matou meu filho era esse Mr. Greenberg. E eu não deixo se aproximar desse cara, um bandido. Ele matou meu filho. Aí o rabino falou: escuta, me diz uma coisa, você viu ele matar teu filho? Não, eu não vi ele matar meu filho, mas eu ouvi ele matar meu filho. Diz então o rabino: e quem disse que foi ele que matou? Talvez foi algum oficial da SS, da Gestapo. Quem te garante que foi ele que matou? Não, foi, eu ouvi os tiros. Não, mas talvez não foi. Começaram a discutir. E o rabino falou: o que você acha de vir conversar com o Mr. Greenberg? Vamos ouvir o lado dele da história. Talvez ele vai te contar, te revelar quem foi que matou teu filho. Depois de muita pressão, o sujeito acabou aceitando e foi com o rabino até a casa do Mr. Greenberg. Chegaram lá, Mr. Greenberg diz: eu lembro dessa passagem, de fato. Vou te contar o que aconteceu. Mr. Greenberg fala: olha, em primeiro lugar, deixa eu te contar que eu era uma peça muito importante no exército alemão. Eu conhecia um segredo de uma bomba específica, só eu conhecia. E por isso os alemães aproveitavam essa minha sabedoria e faziam de tudo para me proteger o tempo todo. E aquele dia eu recebi uma ordem, ir na barraca, pegar essa criança. E eu fui até a barraca, de fato, onde você, eu lembro. Eu entrei lá e você estava com teu filho. E eu peguei o teu filho, eu lembro que você ainda tentou me convencer a não pegar. Mas ordens são ordens, eu peguei teu filho. E eu saí da barraca. Assim que eu saí da barraca, fechei a porta. Dois oficiais alemães vieram para mim, me estenderam uma arma e falaram: mata essa criança. E eu, na hora, comecei a pensar: como assim? Tudo bem, eu peguei a criança, mas matar a criança? Eu matar a criança? Eu matar um judeu? Eu não posso matar um judeu. E eu, na hora, peguei a arma da mão dos dois oficiais e dei um tiro em cada oficial. E matei eles no lugar. Esses são os tiros que você ouviu. E aí eu peguei a criança e levei correndo para um convento. Pensei, quem sabe lá ele vai se salvar. E eu larguei ele lá. Voltei. E eu voltei. Os alemães me pegaram. Os alemães me pegaram e falaram: eles estavam querendo me matar. Como que você mata dois oficiais? Mas por outro lado, eles não podiam me matar, porque eles precisavam de mim para essas bombas. Eles decidiram que, em vez de me matar, eles vão me castrar para eu nunca mais poder ter filhos. A guerra acabou e eu sabia que eu nunca vou poder montar uma família. Nunca vou poder ter filhos. Eu fui correndo até aquele convento e investiguei e descobri o teu filho lá. E eu peguei ele e eu adotei ele como meu filho. E é ele que agora está precisando de uma doação de rim. Não tenho o que dizer que Yankl, que era irmão do sujeito que precisava do rim, doou um rim para ele. Ve'anohi haster astir panai bayomahu. Mesmo quando Hashem se oculta de nós, Hashem está por trás de todos os passos nossos. Todos os passos nossos são regidos por Ele. Não existe mikre, não existe acasos nessa vida. E nós temos que reconhecer isso. Isso vem Shabbat Zachor nos lembrar. Zachor, lembra o que Amalek fez. Lembra a mentalidade de Amalek. E você não vai ter essa mentalidade de Amalek. Nós temos que reconhecer e saber que Hashem está sempre guiando todos os nossos passos.